Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 15. Jesus foi preso no jardim do Getsêmani, à noite ou tarde da noite, e foi levado imediatamente diante de Caifás, que era o sumo sacerdote, e os principais dos sacerdotes. Eles presidiram um julgamento noturno, o que era ilegal, porque eles precisavam encontrar acusações para poder levar Jesus diante da corte romana. Eles já tinham decidido que Jesus tinha que ser executado, mas não tinham o poder de condenar um prisioneiro à morte. Apenas Roma tinha esse poder. Então, o julgamento de Jesus foi basicamente religioso. Vieram muitas testemunhas, mas elas não conseguiram chegar a um consenso. Finalmente, o sumo sacerdote disse diretamente para Jesus: "Eu conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Filho de Deus." E Jesus respondeu de forma afirmativa. Ele disse: "Vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder." O sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: "Para que precisamos mais de testemunhas?" Em outras palavras, ele estava dizendo: "Não precisamos de uma testemunha. Esse homem testemunhou contra si mesmo. O que vocês acham?" E todos disseram: "É blasfêmia. O que devemos fazer então com ele? Ele é réu de morte." A corte romana jamais iria condenar alguém à morte por blasfêmia contra a religião judaica. Por isso, eles tiveram que elaborar outras acusações para poderem levar Jesus diante de Pilatos. As acusações religiosas não teriam crédito na corte romana. Versículos 1 e 2. E logo ao amanhecer, os principais dos sacerdotes, com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio, tiveram um conselho, e ligando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Sem dúvida, as acusações que eles apresentaram contra Jesus eram acusações de insurreição contra Roma, de que ele se declarava ser rei. Eles incluíram a falsa acusação de que Jesus tinha dito que eles não deveriam pagar impostos a César. Basicamente, a única acusação que eles poderiam apresentar na corte romana contra Jesus seria de insurreição contra Roma. Por essa ofensa, ele poderia ser condenado à morte. Versículo 2 ao 15. E Pilatos lhe perguntou: "Tu és o rei dos judeus?" E ele respondendo disse-lhe: "Tu o dizes." E os principais dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas, porém ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: "Nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti." Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. Ora, no dia da festa, que era a Páscoa, costumava soltar-lhes um preso qualquer que eles pedissem. E havia um chamado Barrabás, que, preso com outros amotinadores, tinha no motim cometido uma morte. E a multidão, dando gritos, começou a pedir que fizesse como sempre lhes tinha feito. E Pilatos lhes respondeu, dizendo: "Quereis que vos solte o rei dos judeus?" Porque ele bem sabia que, por inveja, os principais dos sacerdotes o tinham entregado. Mas os principais dos sacerdotes incitaram a multidão para que fosse solto antes Barrabás. E Pilatos, respondendo, lhes disse outra vez: "Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamais rei dos judeus?" E eles tornaram a clamar: "Crucifica-o." Mas Pilatos lhes disse: "Mas que mal fez?" E eles cada vez clamavam mais: "Crucifica-o." Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás, e, açoitando Jesus, o entregou para ser crucificado. Nós vimos aqui o relato de Jesus diante de Pilatos. Por muitos anos, alguns críticos da Bíblia disseram haver discrepância nos registros bíblicos por causa da referência a Pilatos. É que nos registros romanos, que tinham sido descobertos até então, não havia registro de nenhum Pilatos que tivesse governado a Judéia. Então, esses críticos da Bíblia, que estão sempre prontos a encontrar discrepâncias na Bíblia, eles começaram a afirmar, com toda a pompa acadêmica que tem, que a Bíblia não era um registro de confiança, porque ela listava pessoas que nunca existiram, pessoas cujos nomes estavam ausentes de qualquer outro registro ou de qualquer outra fonte. E como não havia nenhuma outra fonte nomeando Pilatos como governador romano, eles afirmavam que o relato bíblico não era legítimo e que você não podia confiar na Bíblia por causa disso. Esses homens ganharam grande notoriedade por suas declarações e os jornais adoravam publicar os seus nomes e as suas descobertas. Mas, durante as escavações em Cesareia, por acaso, toparam com uma pedra interessante que tinha o registro de Pilatos inscrito sobre ela, o governador da Judéia, e contava um pouco sobre o seu cargo como governador. Então, esses estudiosos foram desacreditados, bem como as dúvidas que eles lançaram sobre a Bíblia, e ela mais uma vez ficou firme, como uma bigorna, enquanto os martelos que batiam nela se desgastavam e eram jogados de lado. Muitas descobertas arqueológicas provam que Pilatos realmente viveu e governou a Judéia, e isso agora é amplamente reconhecido. Na verdade, sabe-se um pouco mais sobre a história de Pilatos agora. Mas é interessante como as pessoas estão sempre prontas a encontrar falhas ou a desacreditar a palavra de Deus. Eles ganham publicidade quando fazem afirmações que colocam a Bíblia em dúvida. E quando a pedra de Pilatos foi encontrada, muito pouco foi mencionado sobre isso na imprensa. Eles baixaram as cabeças, colocaram o rabo entre as pernas e fugiram quietinhos, torcendo para que esquecessem as declarações de que Pilatos não tinha existido. Jesus foi acusado de ser o rei dos judeus. Ele é mais do que isso, ele é o rei da glória. Mas Jesus não se defendeu. Em Isaías está escrito, como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. É possível que a multidão que estava reunida perante Pilatos não estivesse lá por causa de Jesus. É bem provável que a multidão que estava lá tenha sido atraída por militantes políticos para pedir que soltassem Barrabás. Pode ser que esse tenha sido o propósito da multidão se reunir ali. Agora, nós sabemos que a acusação contra Barrabás era de insurreição. Insurreição não era uma coisa má ou ruim para os judeus. Na verdade, aquele era um problema comum entre Roma e a Judéia. Aconteciam muitas revoltas, pois muitos zelotes odiavam a ocupação romana da sua terra e eles constantemente tinham motins contra os ocupantes romanos. E então havia esse homem, Barrabás. Pode ser que para muitos ele fosse um herói nacional, porque ele ousou se levantar contra Roma. Por isso é bem possível que a multidão que estava lá não estivesse para testemunhar o julgamento de Jesus, mas sim com o propósito de obter o livramento de Barrabás, para pressionar o governo para que soltassem Barrabás, que era uma espécie de herói popular. Então, existe a possibilidade de que eles estavam por acaso no julgamento de Jesus, mas sem que tivessem ciência dele ou de quem ele era. Muitas vezes, as pessoas falam, ah, veja a inconstância da multidão. Há apenas alguns dias eles estavam dizendo, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E agora eles estão gritando aqui, crucifique-o. Pode ser que você esteja lidando com dois tipos de multidões aqui. Mas os que estavam lá para ver Jesus receber sentença de morte eram os sumos sacerdotes e os escribas. As outras pessoas que estavam lá tinham se reunido para ajudar a facilitar a libertação do seu herói Barrabás. Muitas vezes, nós ouvimos Barrabás ser considerado como uma luz do mal. Como puderam escolher um assassino e revolucionário? É porque ele era um revolucionário admirado pelo povo. Ele poderia ter sido um verdadeiro herói do povo no que diz respeito à insurreição contra Roma. De qualquer forma, seja como for, o povo acabou escolhendo um homem fora da lei, em vez de um homem que era obediente à lei. Eles fizeram uma triste escolha, que na verdade reflete a atitude de muitas pessoas que escolhem a ilegalidade ao invés da lei. Pilatos lhes fez uma pergunta que é muito relevante para cada um de nós: O que vocês querem, pois, que eu faça daquele a quem chamais rei dos judeus? O que eu devo fazer com este homem? Isso é o que cada um tem que determinar no seu coração. O que vocês vão fazer com Jesus, que é chamado rei dos judeus? Porque você tem que fazer alguma coisa com ele. Ele é radical. E como um radical, você não pode ser neutro em relação a ele. Você tem que ter alguma opinião. Você tem que fazer algo com ele. Ou você acredita ou não acredita nele. Você tem que recebê-lo ou rejeitá-lo. Agora, não acreditar nele é não crer nele. Em outras palavras, você não pode ser neutro. Você tem que se posicionar de uma forma ou de outra. Você não pode ser neutro. Não recebê-lo é rejeitá-lo. Não confessá-lo é negá-lo. E cada um de vocês deve determinar o que você vai fazer com esse homem, o homem Jesus, que é chamado o Rei dos Judeus. Pois ou você confessa ou nega, você recebe ou rejeita, você acredita ou não acredita. Pilatos era o juiz. Ele fez uma pergunta ao povo para ter uma direção para sua decisão. Uma atitude muito incomum da parte do juiz. Mas mesmo assim, nesse caso, é uma atitude significante, porque na verdade a escolha foi do povo. E realmente é uma escolha pessoal. Cada um tem que tomar a decisão por si só. Você não pode deixar que Pilatos tome a decisão por você. E você é responsável pela decisão que você tomar. De certa forma, cada um de vocês é um juiz de Jesus Cristo. Ele era realmente o Filho de Deus ou era um charlatão? Um impostor. Ele realmente morreu pelos pecados do mundo? Ele realmente ressuscitou dentre os mortos? Ou é tudo uma farsa, um trote? E cada um de vocês deve se posicionar como juiz dos fatos, da história, para determinar se foram relatados a vocês corretamente ou não. E você deve, por fim, decidir e determinar o que você vai fazer com esse homem, Jesus, que é chamado o Cristo, o Rei dos Judeus. E a ironia aqui é que você mesmo deve julgar a Jesus Cristo. A ironia é que a sua decisão sobre ele não tem nada a ver com o destino dele. Embora você tenha que julgar, você não determina o destino dele. Na verdade, você determina o seu próprio destino. Crer nele, recebê-lo, confessá-lo, é receber a vida eterna. Não crer nele é receber condenação eterna. Portanto, você, como juiz, determina o seu próprio destino quando você toma uma decisão a respeito de Jesus Cristo. Isso é muito sério. Eu sou o juiz, mas é o meu destino que é determinado pelo julgamento que eu fizer. O que Jesus é, ele é e pronto. Você não pode mudar. O que ele é, ele sempre foi e sempre será. A sua decisão a respeito dele não vai afetá-lo em nada, mas ela determinará onde você passará a eternidade. E nós lemos Pilatos querendo satisfazer a multidão. Isso aqui é justiça por conveniência e não justiça verdadeira. Ceder ao desejo do povo, sabendo que você está errado, ceder à pressão da multidão, embora você saiba que está errado, é uma posição ruim. No seu coração, você sabe o que é certo. No seu coração, você sabe o que é correto. Lá no seu coração, você sabe o que você deve fazer. Mas há uma pressão sobre você, a pressão para tomar a decisão errada, para fazer a coisa errada. E como é triste quando alguém cede a essa pressão, em vez de permanecer firme pelo que acha ser certo e correto. Pilatos, para apaziguar o povo, soltou Barrabás, mas entregou Jesus para ser crucificado. E nós também lemos, e o açoitou. Esse açoite era uma das formas mais cruéis de punição aplicada por Roma. Na verdade, era uma punição tão terrível que tinha uma lei que nenhum prisioneiro, sendo cidadão romano, poderia ser açoitado sem que primeiro fosse formalmente julgado. O propósito do castigo era descobrir alguma informação. Você já ouviu falar daquele antigo método de interrogação? Eles chamavam de terceiro grau. E é claro que a justiça já baniu isso, mas eles ligavam uma luz quente. Não alimentavam a pessoa e ficavam fazendo perguntas. Eles deixavam essa pessoa mentalmente esgotada, até que finalmente ela estava pronta para assinar qualquer confissão de culpa. Eles pegavam pinças e arrancavam as unhas dessa pessoa, puxavam a orelha, batiam na sua cara. E esse esquema era conhecido como terceiro grau. Era uma forma de fazer a pessoa confessar. Mas a prática do governo romano devia ser do tipo décimo grau, porque eles amarravam o prisioneiro num poste para que as suas costas ficassem esticadas e expostas. Eles usavam uns chicotes de couro e nas pontas eles amarravam chumbo afiado e vidro também. Eles literalmente rasgavam as costas dos prisioneiros por descer o chicote sobre as costas deles por 39 vezes. Eles sempre tinham um escriba por perto, que registrava as confissões que o prisioneiro fazia. A ideia era obter uma confissão ali. Se você confessasse algum crime, a próxima chibatada vinha menos intensa, e cada vez menos intensa. Isso ajudava o governo romano a resolver muitos crimes sem solução, em vez de sentenciar o homem à morte. Aquilo era usado para limpar os registros de casos não solucionados na comunidade. E era muito eficiente. Era tão doloroso que há registros de muitos homens que ficaram loucos durante esses açoites. E raramente alguém sobrevivia. Geralmente, essas pessoas morriam pela perda de sangue e pela dor dessa horrível experiência. Muitos prisioneiros morreram durante essa tortura e muitos ficaram loucos. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Enquanto eles o açoitaram, Jesus não confessou nada. E é claro, a ideia era que, se não houvesse confissão, as chibatadas seriam mais fortes e mais fortes, até que você era forçado a confessar os seus pecados, os seus crimes. Mas, sem ter nada a confessar, Jesus recebeu força total naquela tortura. Mas ainda não tinham terminado. Esse foi apenas o começo. Versículos 16 e 17. E os soldados o levaram dentro à sala, que é a da audiência, e convocaram toda a corte, e vestiram-no de púrpura, que era a cor real, e tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram na cabeça. Ele é o rei dos judeus, mas a sua única coroa foi uma coroa de espinhos. Como isso é significante? De onde vêm os espinhos mesmo? Vamos voltar lá um pouquinho no livro de Gênesis, quando Adão se rebelou contra Deus. Deus declarou uma maldição sobre o homem, sobre a mulher. Ele disse: "Maldita é a terra, espinhos e cardos produzirá." Os espinhos são resultado da maldição de Deus pelo pecado. E ali estava Jesus, pronto para suportar a maldição do pecado. Foi muito apropriado Jesus ter sido coroado com uma coroa de espinhos. Versículos 18 e 19. E começaram a saudá-lo, dizendo: "Salve, rei dos judeus!" E feriram-no na cabeça com uma cana, era um taco. Eles bateram na sua cabeça. Agora, um pouco antes, ele tinha sido esbofeteado na corte por Caifás. Eles colocaram um saco sobre a cabeça de Jesus e bateram no seu rosto com os punhos fechados, com tudo. Eles o esbofetearam e disseram: "Profetiza quem te bateu no rosto." E depois ele foi torturado. E agora ele é agredido. E agora ele é agredido na cabeça com uma cana, um taco. E continuando, versículos 19 e 20. E cuspiram nele, e postos de joelhos, o adoraram. E havendo-o escarnecido, despiram-lhe a púrpura, e o vestiram com as suas próprias vestes, e o levaram para fora, a fim de o crucificarem. E depois desses soldados terem se divertido com ele, agora eles voltaram ao trabalho. Versículo 21. E constrangeram um certo Simão, Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, a que levasse a cruz. Agora, Tudo que um soldado romano tinha que fazer era tocar o lado mais achatado da lança no ombro de uma pessoa e dizer para ela o que ela deveria fazer. E não tinha escolha, você tinha que fazer. Se você estivesse andando e no caminho encontrasse um soldado romano carregando coisas na estrada, ele podia encostar a lança dele no seu ombro e dizer: "Carregue isso para mim por uma milha." Roma sinalizava as vias com um marco a cada milha. Você pode ver esses marcos ainda hoje. Legalmente, você era obrigado a carregar a carga daquele soldado por uma milha. Ele podia forçá-lo a fazer isso. Essa é a lei de Roma. Mas ele só podia obrigar você a levar a carga por uma milha, e depois você estava livre para seguir o seu caminho. Mas ele tinha o poder de obrigá-lo a carregar as suas coisas. E foi exatamente sobre isso que Jesus falou quando ele disse: "Se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele duas." E da mesma forma, um soldado encostou a lança no ombro de Simão e disse: "Carregue a cruz desse homem." Sem dúvida, Simão estava em Jerusalém para a festa da Páscoa. Homens judeus adultos vinham de toda a parte do mundo para essa festa. E aconteceu dele estar lá. E por acaso ele foi o homem que o soldado romano tocou com a lança, o obrigando a carregar a cruz de Cristo. Embora Simão talvez nunca tivesse conhecido Jesus até aquele momento, há indícios interessantes de que ele tenha se convertido e de que tenha se tornado uma parte importante da igreja primitiva. Existe uma referência em Atos 13, versículo 1, sobre Simão, que era chamado Níger, o que indica que talvez ele fosse da África. E que ele estava no grupo dos presbíteros que enviaram Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária. Rufo e Alexandre são os seus filhos. Há referências na Bíblia sobre Rufo, e é bem possível que Marcos registre que ele é o pai de Rufo e Alexandre para poder identificar Simão, que era bem conhecido no meio e que se tornou parte vital da igreja primitiva. Versículo 22. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Agora, hoje, supõe-se que era chamado lugar da caveira porque do outro lado do muro de Jerusalém, entre o portão de Damasco e o portão de Herodes, existe uma parte improdutiva, estéril, de um despenhadeiro que foi originado por uma antiga pedreira. A retirada das pedras e os deslizamentos de terra que ocorreram definitivamente formaram a aparência de uma caveira, se você olhar na direção do despenhadeiro. Pode ser que o Gólgota tenha recebido este nome por causa da aparência que se formou ali. E também é possível que tenha esse nome, o lugar da caveira, porque talvez este fosse o lugar onde os romanos crucificavam a maioria dos prisioneiros. E quando eles eram crucificados, eles normalmente eram deixados na cruz até que morressem. E isso poderia levar até 6 dias. Essas pessoas podiam morrer por ficarem expostas ao tempo ou de fome. Eles as deixavam penduradas até a morte, e muitas vezes ficavam penduradas ou eram cortadas em pedaços, e os cães e os pássaros se alimentavam dos seus corpos. Então pode ser que lá houvesse muitos crânios de homens que tinham sido crucificados e que foram deixados para os cães e os pássaros terminarem o serviço. É possível que seja esse o motivo do lugar ter recebido esse nome, o lugar da caveira. A minha opinião pessoal é a primeira, é a história da pedreira. Se você for lá hoje, você pode ver a aparência de caveira no lado da montanha ou da ladeira. Na verdade, esse é o topo do Monte Moriá. Tem a impressão muito clara de um rosto ou de uma caveira nesse monte. E eu acredito que esse é o verdadeiro lugar da crucificação de Jesus. Versículo 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. Existia um grupo, era uma sociedade de senhoras em Jerusalém, que fazia uma mistura de vinho com mirra e que tinha um efeito anestésico e entorpecia os prisioneiros, para que eles não sentissem tanto o sofrimento e a dor da crucificação. Elas vinham quando os prisioneiros estavam prontos para ser crucificados. Eles davam esse entorpecente para que a pessoa ficasse meio que fora de sintonia e não sentisse a terrível dor e o sofrimento da crucificação de maneira tão intensa. E elas ofereceram a bebida a Jesus. E eu acho muito importante que ele tenha recusado essa bebida, para que ele pudesse provar a morte por cada homem e soubesse como era. Muitos dos seus seguidores, mais tarde, também seriam mortos por crerem em Jesus Cristo. Quando Pedro foi condenado à morte por crucificação, ele pediu o privilégio de ser crucificado de cabeça para baixo, pois ele não se achava digno de ser crucificado como seu Senhor. Jesus, sem dúvida, sabendo que muitos seriam apedrejados, crucificados, espancados, queimados até a morte, recusou o entorpecente para que ele pudesse saber e ser capaz de confortar os que mais tarde passariam pela mesma dor e tortura por sua causa. Versículo 24. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes. Agora, ele deveria ter sandálias, um manto interno, a faixa com a qual eles amarravam esse manto e um turbante. Ele deveria ter também um manto exterior feito por mãos afetuosas, um casaco ou um manto que tinha sido tecido sem costuras. Eles dividiram as suas vestes. Uma pessoa ficou com as sandálias, outra com um cinturão, uma outra com um manto interno e outra o turbante. Mas eles lançaram sorte pelo seu manto, pois disseram: não faz sentido repartir este, ninguém vai aproveitar nada. Então eles jogaram os dados para ver quem ficaria com o manto. Versículo 25. E era a hora terceira, que são 9 horas da manhã, e o crucificaram. O dia começava às 6 horas da manhã. A vigília da noite começava às 6 horas da tarde, e a vigília da manhã às 6 da manhã. Então, às 9 da manhã, que era a terceira hora, eles o crucificaram. Versículo 26. E por cima dele estava escrita a sua acusação. Quando um prisioneiro era condenado à morte, normalmente era obrigado a carregar a própria cruz até o lugar da execução. Eles teriam 4 soldados romanos marchando com um prisioneiro no meio. Um soldado romano iria na frente com a placa que trazia as acusações contra esse prisioneiro. E eles nunca pegavam um caminho mais curto até o lugar da execução, mas pegavam a rota de maior distância através da cidade, fazendo muito tumulto e muito barulho para incutir o medo no coração daqueles que quisessem se rebelar contra Roma. E o soldado da frente carregava a placa onde estava escrita a acusação, o motivo pelo qual esse prisioneiro estava sendo crucificado. Eles levaram Jesus pelas ruas e, finalmente, quando chegaram lá, pregaram Jesus na cruz e pregaram essa placa de acusação e a levantaram. Aquela foi a acusação que tinha sido feita contra ele. E então, versículo 26 ao 30. E por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz: e com os malfeitores foi contado. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças e dizendo: ah, tu que derrubas o templo e em 3 dias o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Um dia, quando pediram um sinal, Jesus disse: derribai este templo e em 3 dias o levantarei. E eles achavam que Jesus tinha falado sobre o templo que Herodes tinha começado a construir. E eles falaram: em 46 anos esse templo foi edificado e tu o levantarás em 3 dias? Eles não se deram conta que Jesus falava sobre o seu próprio corpo. E, na verdade, eles estavam destruindo o templo do seu corpo, mas em 3 dias ele iria levantar, ele iria reconstruí-lo. Ele havia dito: nenhum homem tira a minha vida de mim. Eu dou a minha vida e tenho o poder de dar a minha vida e eu tenho o poder para levantá-la novamente. Agora pense nisso, maneando as suas cabeças. Você teria que ter visitado o Oriente para fazer uma imagem mental disso, para capturar o fervor do povo e do seu temperamento. Você teria que vê-los nas ruas, barganhando ou tratando um com o outro. expressando seus pontos de vista. Eles são um povo muito expressivo. Quando você vai ao mercado de ovelhas e vê as negociações pelos bodes e ovelhas, eles gritam uns com os outros. Eles batem os pés, gesticulam, sacodem a cabeça. Eles são muito expressivos dessa forma. Quando você os observa, você tem certeza que eles vão tirar uma faca e matar um ao outro. É claro que você não consegue entender o que eles gritam um para o outro, batendo os pés, sacudindo as cabeças. E no fim, eles apertam as mãos, sinalizando que terminaram o acordo. Então, o sujeito pega o bode, paga para o vendedor e sai com ele. Esse temperamento faz parte da cultura, da natureza deles. E você pode imaginar aqueles homens, cheios de emoção, balançando suas cabeças ao gritar insultos a Jesus. Versículo 31. E da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes, com os escribas, diziam uns para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Foram duas afirmações, uma verdadeira e uma falsa. É verdade que ele salvou outros, eles reconheceram isso. Foi uma confissão que eles tinham que fazer. Muitas pessoas haviam sido curadas, salvas por Jesus. Cegos podiam ver, aleijados podiam andar. Lázaro ressuscitou dos mortos. Ele salvou outros. Isso eles admitiam. Eles não podiam negar as evidências. Salvou os outros. Essa é uma confissão interessante dos seus inimigos. A falsa afirmação foi: e não pôde salvar-se a si mesmo. Isso está errado. Ele poderia ter salvado a si mesmo. Na verdade, ele poderia ter apelado a Pilatos. Pilatos fez de tudo para libertar Jesus. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vemos ainda mais claramente como Pilatos estava ansioso para libertá-lo. Mas Jesus não ajudou Pilatos em nada. Jesus não respondia às perguntas. Ele poderia ter dado a resposta certa a Pilatos, que teria dito: vocês judeus, saiam daqui. Eu acho que Jesus poderia ter apelado para a multidão. As emoções estavam à flor da pele. Ele poderia ter apelado à multidão e salvado a si mesmo. Ou, como ele tinha dito a Pedro um pouco antes: Pedro, embainha a tua espada, ou pensas tu que eu não poderia pedir por mais de 12 legiões de anjos? Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Jesus poderia ter salvo a si mesmo, chamando os anjos para que viessem e o tirassem das mãos dos homens maus. Ele poderia ter salvado a si mesmo, mas ele não fez isso. E tem uma certa ironia aqui: salvou os outros e não pôde salvar-se a si mesmo. A afirmação, como um todo, é verdadeira. Embora parte dela fosse falsa, a afirmação inteira é verdadeira. Se ele quer salvar outros, ele não pode se salvar. Veja bem, se ele se salvasse, ele não poderia salvar os outros. A única forma que ele tinha para poder salvar os outros era não se salvando. Então, a afirmação, de forma geral, é verdadeira. Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Você não podia fazer as duas coisas, salvar a si mesmo e aos outros. Você podia apenas salvar os outros. Ele pode apenas salvar outros se entregando em sacrifício. Versículos 32 e 33. Ó Cristo, Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também os que com ele foram crucificados o injuriavam. E chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, ele ficou 6 horas na cruz. Vocês lembram? Eram 9 horas da manhã, a terceira hora, quando eles o crucificaram. A sexta hora seria o meio da tarde. O meio-dia tornou-se meia-noite, e houve escuridão por toda a terra. Não existe nenhum fenômeno específico que você possa culpar pela essa escuridão. Não poderia ter sido um eclipse do sol, porque era Páscoa e era lua cheia. O sol e a lua estavam opostos durante a Páscoa, ou durante a lua cheia. Então, era impossível que pudesse ter sido um eclipse. Era como se os céus estivessem vendados para não assistir o horrível crime que estava sendo cometido. Um manto escuro cobriu a terra desde a hora sexta, ou desde o meio-dia até as 3 horas da tarde. Versículo 34. E a hora nona, 3 horas da tarde, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Marcos relata as palavras de Jesus no original, e muito raramente nós temos as palavras de Jesus como ele falou. Nós temos a tradução das suas palavras. Elas geralmente são traduzidas para o grego e depois para o português. Mas ele registrou as palavras reais para que nós pudéssemos entender por que alguns dos que estavam presentes pensaram que ele estivesse clamando por Elias, Eloí, Eloí. Eles achavam que Jesus estava chamando Elias, Elias, mas na verdade ele estava clamando: meu Deus, por que me desamparaste? A explicação é encontrada no Salmo 22, que começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, tu que habitas entre os louvores de Israel. Foi por causa da santidade de Deus que Jesus foi desamparado. O pecado separa o homem de Deus, e quando os pecados do mundo foram colocados sobre Jesus, a comunhão, a coexistência, a unidade que ele tinha com o Pai foram quebradas. Ele, que existe com Deus desde o princípio, que compartilhou a glória de Deus antes que o mundo existisse, foi abandonado por Deus quando foram lançadas sobre ele todas as nossas iniquidades. Ele experimentou a morte por todos nós. Ele experimentou a morte por você. Ele sofreu a consequência do pecado, que é a morte espiritual, a separação de Deus. Por isso esse lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado para que você nunca tivesse que ser abandonado. Que Deus não permita que você venha dizer essas palavras. Os que vivem em pecado, os que recusam Jesus como seu Salvador, estão separados de Deus, que é a morte espiritual. A Bíblia diz: estão mortos, ainda que vivos. Isso vai resultar em morte eterna, a segunda morte. Jesus disse: direi àqueles que estiverem à minha esquerda: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, apartai-vos de mim. Essa é a separação de Deus. A segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 9, fala dessa separação eterna de Deus. Versículo 35 ao 37. E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: eis que chama por Elias. E um deles correu a embeber uma esponja em vinagre, e pondo-a numa cana, deu-lhe a beber, dizendo: deixai, vejamos se virá Elias tirá-lo. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E nós lemos nos outros evangelhos que Jesus disse: está consumado, ou ele entregou o seu espírito. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Por isso é errado que a igreja, por tanto tempo, tenha culpado os judeus pela crucificação de Jesus. Eles não são os responsáveis. Os responsáveis somos nós. Jesus deu a sua vida. Ninguém a tomou dele. Ele a deu. Ele inclinou a cabeça e entregou o espírito. Versículo 38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Nesse momento, Deus pegou o véu do templo, que alguns dizem que tinha 45 centímetros de espessura, porque era um tecido entrelaçado. Deus o pegou e o rasgou de cima a baixo. O que o véu do templo representava? Ele representava que o homem não tinha acesso a Deus. Apenas o sumo sacerdote ousava passar o véu e entrar no Santo dos Santos. Apenas ele, e uma vez por ano. Deus era inacessível para o homem pecador. Mas quando a morte de Cristo foi consumada, Deus rasgou o véu do templo. E a palavra diz: agora chegamos com confiança ao trono da graça para receber misericórdia, porque Jesus preparou o caminho para todo homem. Deus não é mais inacessível. Agora você e eu podemos ir a Deus hoje por meio de Jesus Cristo. O véu foi rasgado, o caminho foi aberto. O acesso a Deus agora é possível para pessoas comuns como nós. Como é glorioso podermos ir à presença de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós não temos que passar por banhos para nos purificar, sacrifícios e todas essas coisas. Houve um sacrifício por todos. Está consumado e Deus agora é acessível. Jesus disse em João 14, versículo 6: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É glorioso saber que nós podemos ir ao Pai através de Jesus. Versículo 39. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: Verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Ele viu que Jesus tinha o poder de dizer: Olha, Espírito, está certo, você pode ir agora. E aquele homem ficou maravilhado com o fato de Jesus poder entregar a sua própria vida. Versículo 40. E também ali estavam algumas mulheres, olhando de longe, entre as quais também Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, menor, e de José, e Salomé. Agora, Maria, mãe de Jesus, estava lá perto da cruz. Ela estava perto o suficiente para que Jesus pudesse falar com ela. O que ele fez? E João estava com a mãe de Jesus perto da cruz. Mas as outras Marias, Maria Madalena, que é sempre identificada dessa forma, a mulher de quem Jesus libertou sete espíritos, e Maria, provavelmente a esposa de Cleopas, ou Alfeu, a mãe de Tiago, o menor, não de Tiago e João. Dentre os discípulos, nós temos Tiago menor, que é o filho de Alfeu. E então, essa é Maria, esposa de Alfeu, a mãe de Tiago menor, de José e de Salomé. Versículo 41. As quais também o seguiam e o serviam quando estava na Galiléia. Agora, você não deve pensar muito em como eram as viagens que Jesus fazia pelo interior com os seus discípulos. Eles tinham que comer. Se eles rasgassem as suas roupas, elas tinham que ser costuradas. Então, havia um grupo de mulheres que viajava de um lugar a outro, e elas preparavam refeições, cuidavam dos aspectos práticos da vida, dessas coisas. Então, essas são três das mulheres que, juntamente com os discípulos, seguiam e ministravam a Jesus. Versículos 41 e 42. E muitas outras que tinham subido com ele a Jerusalém. E chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Lembre-se que foi às 3 da tarde que Jesus entregou o seu espírito. Eles têm agora 3 horas antes que o sábado comece, ao pôr do sol. Eles tinham que se preparar para o sábado, porque eles não podiam cozinhar no 7º dia. Eles tinham que ter tudo pronto. E por isso estavam todos apressados. Geralmente, os negócios por lá fechavam na 6ª-feira, por volta de 1 da tarde. Todos iam para casa para se preparar para o dia do sábado. Eles cozinhavam e deixavam tudo pronto. Eles deixavam a chapa ligada para não terem que ligar nada no sábado. Ficava tudo pronto para eles não terem que acender nenhum fogo no dia de sábado. Então, eles tinham que se preparar para esse dia. O tempo estava acabando. Eles não queriam ninguém pendurado lá na cruz no dia de sábado. Então, eles tinham que terminar tudo antes do pôr do sol. Estava anoitecendo. Era de tarde. Era a preparação para o sábado. Versículos 43 e 44. Chegou José de Arimateia, senador honrado, que também esperava o reino de Deus. E ousadamente foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E Pilatos se maravilhou de que já estivesse morto. Ele não podia acreditar que Jesus tivesse morrido tão rapidamente. Versículo 44 ao 47. E chamando o centurião, perguntou-lhe se já havia muito que tinha morrido. E tendo-se certificado pelo centurião, deu o corpo a José, o qual comprara um lençol fino e, tirando-o da cruz, o envolveu nele. E o depositou num sepulcro lavrado numa rocha, e revolveu uma pedra para a porta do sepulcro. E Maria Madalena e Maria, mãe de José, observavam onde o punham. Um dos evangelhos diz que perto do lugar onde Jesus foi crucificado tinha um jardim, e no jardim havia um túmulo que nunca tinha sido usado, o túmulo onde Jesus foi sepultado. Perto do Gólgota, na verdade, bem perto da margem do Gólgota, descobriram os restos de um antigo jardim, e tem as cisternas que eram usadas para regar esse jardim. Lá havia um túmulo. E eu tenho a impressão, a convicção, que esse era o verdadeiro túmulo onde Jesus esteve sepultado por 3 dias e 3 noites. E é sempre uma experiência muito comovente entrar naquele lugar, ver a laje que está lá e se dar conta de que provavelmente aquele seja o lugar onde o corpo de Jesus ficou por 3 dias e 3 noites. Na frente desse túmulo tinha uma marca, como de um trilho, por onde eles rolavam as pedras ao longo desse trilho e cobriam a abertura da tumba. Mas naquele lugar específico não há nenhuma pedra em particular, mas existem essas marcas, onde um dia uma pedra rolou por ela. Nós lemos aqui que o sepulcro pertencia a José de Arimateia. Ele era um homem rico e pediu o corpo de Jesus. Ele o embrulhou num lençol fino e o colocou no sepulcro. Mas como não tinham tempo, eles não puderam colocar as ervas e preparar o corpo, o que normalmente eles faziam. Mas mesmo assim, Jesus foi cuidadosamente coberto. Eles embrulhavam corpos com perícia, envolvendo o tecido várias vezes em volta do corpo. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao 7. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem ungi-lo, e no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida. Vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E então, nós vemos aqui que na primeira manhã da Páscoa cristã, as mulheres foram ao sepulcro. Se nós voltarmos um capítulo, quando a pedra foi rolada para fechar o sepulcro, nós percebemos que atrás do sepulcro jazia um conceito morto de Deus. Pois Jesus veio revelar o Pai ao homem. O homem havia se esquecido de Deus. O homem tinha muitas falsas ideias sobre o Senhor. Mesmo os que estudavam as Escrituras acabaram criando falsas ideias sobre Deus. E Jesus veio revelar a verdade de Deus ao homem. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Para Filipe, ele disse: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E ele veio para revelar o Pai. E ele revelou um Deus de amor, um Deus de compaixão, um Deus que é sensível e que se preocupa com as necessidades do homem. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. E se você pensar em Jesus, você vê como ele saiu por aí fazendo bem, como ele ajudou os que estavam oprimidos, deu visão aos cegos, deu força aos aleijados, deu vida aos mortos. Quem me vê a mim, vê o Pai. Você viu os desejos de Deus para o homem, mas o homem rejeitou esse conceito de Deus. Eles rejeitaram o conceito de um Deus de amor. E com ódio cruel, eles crucificaram Jesus, colocaram o seu corpo no sepulcro e rolaram uma pedra na entrada do sepulcro. E atrás da pedra estava um conceito morto de Deus. Atrás daquela pedra também jazia uma religião morta, pois Jesus trouxe ao homem uma religião que era diferente de todas as outras. Nas religiões dos homens, o homem tinha que alcançar a Deus, mas Jesus declarou que, na verdade, Deus estava alcançando o homem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Todas as religiões tinham obras específicas pelas quais o homem poderia se tornar digno de Deus. E Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. E ao invés de especificar as obras pelas quais você podia ser aprovado por Deus, Jesus falou de uma obra que Deus fez pelo homem. Que a salvação do homem não se baseava nas obras, mas na obra de Deus e na fé do homem nas obras de Deus. Mas eles rejeitaram essa religião, a religião que ensinava a obra da redenção. Os gregos diziam que a redenção era impossível. Uma vez que o homem errou, não havia mais esperança de remissão para ele. É interessante que o nosso sistema penal esteja começando a reconhecer esse fato. Alguns psicólogos que estudaram um programa de reabilitação das nossas instituições correcionais por mais de 15 anos escreveram 2 volumes sobre esse assunto. Esses locais eram chamados de instituições penais, mas depois que os sociólogos entraram na parada, elas são instituições correcionais. Eles dizem, o problema do homem está no seu ambiente. Tudo que você tem que fazer é lhe dar um ambiente certo e ele vai fazer o certo. E 2 sociólogos ou psicólogos estudaram por 15 anos os casos de mais de 1.000 presidiários em Illinois, nos Estados Unidos. E fizeram estudos detalhados do processo de cada preso. E de mais de 1.000 casos que foram analisados nesse estudo, apenas um homem foi reabilitado através das instituições correcionais modernas. Apenas um homem. E quando ele foi solto, ele já estava muito doente e morreu logo em seguida. O único caso bem-sucedido. Esse livro abalou as instituições judicial, policial e penal. Quer dizer, é uma evidência que condena filosofias e conceitos. Ela praticamente concorda com a filosofia grega de que é impossível de se redimir. Uma vez que o homem tem errado, não há esperança. Mas Jesus disse que havia esperança. Ele disse, eu vim para redimir. Eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. E ele realmente trouxe esperança ao homem. Mas eles o rejeitaram. E eles o crucificaram. E atrás daquela pedra jazia morta a esperança da redenção. Mas elas, as mulheres, vieram cedo no primeiro dia da semana. E o que elas encontraram? A pedra havia sido rolada para o outro lado. Por que isso? Para que Jesus saísse? Não. Ele não precisava rolar a pedra para sair. Ele podia passar através dela. Ele estava em seu novo corpo. Mais tarde, ele vai passar por paredes na casa onde eles estavam reunidos. Então, obviamente, a pedra não tinha sido rolada para que ele saísse, mas para que elas entrassem, para que elas pudessem ver o que Deus havia feito. Eu acho interessante que no caminho elas estavam preocupadas em como moveriam a pedra. É muito comum se preocupar com coisas desse tipo, mas elas estavam preocupadas com algo que elas nunca precisariam ter se preocupado. Muitas preocupações são sobre coisas que você não precisa se preocupar, porque no momento que você chegar no lugar, Deus já terá se adiantado e terá tomado conta de tudo. E elas descobriram isso. Quem vai rolar a pedra? Elas estavam preocupadas sobre como elas conseguiriam fazer a pedra rolar. Mas na hora que chegaram lá, Deus tinha se antecipado e já tinha rolado a pedra para elas. As pedras com as quais você está preocupado hoje, como fazer para tirá-las do lugar, não se preocupe com isso, não se preocupe com elas. Deus vai se antecipar e na hora que você chegar lá, tudo vai estar pronto para você. Ele vai ter tomado conta de tudo. A preocupação é um desperdício desnecessário de tempo e energia. O Senhor certamente não quer que nos preocupemos. E então temos as boas novas, versículo 8. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Agora, tinha um anjo que disse, vá dizer aos discípulos e a Pedro. Onde estava Pedro na última vez que o vimos? Ele estava em profunda tristeza por causa da sua falha. A última vez que Jesus olhou para Pedro foi quando o galo cantou. Pedro viu a profecia de Jesus cumprida e tinha negado a Jesus 3 vezes. E quando o galo cantou, Jesus olhou para Pedro e ele foi para fora e chorou amargamente. Ele tinha falhado muito. Jesus havia dito antes, todos vós esta noite vos escandalizareis em mim. E Pedro disse, Senhor, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E Jesus disse, Pedro, Pedro, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. De modo nenhum te negarei. Eles podem até me matar, mas eu nunca te negarei. Mas a menina chegou e disse, Você não está com ele? Não, eu não o conheço, eu não sei do que você está falando. Não, certamente você é um deles, eu já ouvi. Não, não, não sou eu. E os que estavam ao redor diziam, Mas você deve ser um deles. Você é galileu, você tem sotaque de galileu. E ele começou a maldizer e a jurar, dizendo, Eu não conheço esse homem. E o galo cantou, e Jesus olhou para Pedro, e ele sentiu aquilo. Eu falhei com o Senhor, eu sou um fracasso. E ele saiu e chorou amargamente. Essa foi a última vez que nós vimos Pedro. Agora, na primeira mensagem do Senhor já ressurreto, tem aqui um adendo especial. Dizei a Pedro, Pedro, eu ainda não terminei com você. Você certamente falhou, mas eu ressuscitei, Pedro. Agora é uma nova rodada, uma nova vida. Vá dizer aos discípulos e a Pedro. Existe um interesse especial do Senhor por Pedro. E depois, há um modo especial como ele foi restaurado por Jesus. Eu devo destacar que alguns estudiosos dizem que o trecho, a partir do versículo 9 até o final do capítulo 16 de Marcos, não deveria estar registrado. Que em outra época, ele deve ter sido adicionado por algum copista, mas que não fazia parte do texto original. Eles se baseiam no fato de que essa passagem do Evangelho de Marcos não é encontrada em dois manuscritos antigos, o Sinaiticus e o Vaticanus, que são os dois manuscritos mais antigos que existem hoje. E como os versículos do 9 até o final do capítulo 16 de Marcos não estão nesses dois manuscritos citados, ele foi declarado ilegítimo. O Codex Sinaiticus data de cerca do ano 400 e é um dos manuscritos completos mais antigos que nós temos. Agora, outros pequenos volumes precedem os Sinaiticus, mas ele é um dos manuscritos completos mais antigos. Ele foi encontrado lá no Monte Sinai, no Monastério de Santa Catarina, por Constantin von Tischendorf. E esta passagem realmente não está naquele determinado manuscrito. Entretanto, nós encontramos esses versículos na grande maioria dos manuscritos que, reconhecidamente, foram escritos depois. Mas dois dos fundadores da igreja, Irineu e Hipólito, mencionam esta passagem do Evangelho de Marcos. O interessante é que ambos viveram entre os anos 200 e 300 depois de Cristo. Então, sem dúvida, eles citaram manuscritos ainda mais antigos do que os Sinaiticos, pois eles morreram antes dos Sinaiticos ter sido copiado ou feito. Dessa forma, a evidência mais forte é de que este trecho pertence ao Evangelho de Marcos e que, por algum motivo, ele foi retirado dos manuscritos Sinaiticos e do Vaticano. Mas todos os manuscritos que vieram da parte da Antioquia, o Siríaco, o Oriental e outros, todos eles têm essa determinada passagem do Evangelho de Marcos. E então, centenas de manuscritos trazem a última parte do Evangelho de Marcos. Dois omitem essa parte, mas ela é citada por fundadores da igreja, que predatam, que vem antes do manuscrito Sinaiticus. Eles tinham que ter citado os versículos de algum lugar que tivesse sido escrito antes do Código Sinaiticus. E por isso eu aceito essa parte de Marcos como sendo genuína. Versículos 9 e 10. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, o anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Agora, esse é o terceiro dia, e eles ainda estavam tristes e chorando. Quer dizer, eles estavam devastados, pode ter certeza disso. Toda a esperança estava depositada em Jesus. Eles esperavam que o reino fosse estabelecido por ele. Eles ficaram devastados por Jesus ter sido crucificado. E eles ainda choravam e lamentavam, mesmo 3 dias depois. Mas Maria veio e disse: Eu vi Jesus. Ele estava aqui. Ele apareceu a mim no jardim. E eles disseram: Ah, tá bom, essas mulheres histéricas. Versículo 12. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo. O Evangelho de Lucas nos conta mais sobre os dois homens na entrada para o caminho de Emaús, a quem Jesus apareceu. Nós vamos estudar isso mais tarde em Lucas. Versículos 13 e 14. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. De certa forma, nos conforta saber que esses rapazes eram céticos. Isso apenas confirma ainda mais a ressurreição de Cristo. Sem dúvida, a prova maior está na mudança de vida deles. Olhe para eles antes e depois da ressurreição e veja como as suas vidas foram transformadas e testificavam da ressurreição. Versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Agora, a ordem é para o mundo todo. Originalmente, Jesus os mandou para as ovelhas perdidas da casa de Israel, mas agora a comissão é para todo o mundo. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É como eu já disse, você pode crer ou pode não crer. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Quer dizer, a Bíblia não mede muito as palavras aqui. Em João, nós lemos: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Existem dois barcos, mas você pode estar em apenas um. Você crê ou não crê? Você está salvo ou condenado? Versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Agora, esses sinais são dados num contexto, no contexto de ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E ao fazerem isso, ao pregarem o evangelho a toda criatura, eles vão falar novas línguas, novos idiomas. E expulsar demônios é outra coisa que os missionários encontram com muita frequência. Não é tão comum aqui nos Estados Unidos, por causa da poderosa influência cristã. Mas quando você vai para terras estrangeiras, demonologia se torna um assunto extremamente pesado. Ainda no versículo 18, pegarão nas serpentes. Vocês se lembram quando eles fizeram uma fogueira na ilha depois do naufrágio e uma serpente venenosa prendeu-se na mão de Pedro? E os nativos disseram: certamente esse homem é homicida, pois, tendo escapado do mar, a justiça não o deixa viver. Eles esperavam que Paulo fosse rolar, ter convulsões e morrer. Mas ele sacudiu a serpente da sua mão e jogou-a no fogo. Como nada aconteceu a ele, depois disso, os nativos disseram: ele deve ser um deus. E eles estavam prestes a adorá-lo como um deus. E existem algumas seitas hoje que, de forma muito tola, eles ajuntam cascavéis e entram numa espécie de delírio espiritual, falando em línguas e tudo mais. Eles pegam essas cascavéis e vão passando pelo círculo. Lá perto das colinas do Kentucky, há um bom número desses manipuladores de serpentes. Na verdade, eles não estão todos no Kentucky. Existem alguns em Long Beach que estão envolvidos nessa seita. Então, isso está perto de nós. Um outro pastor radical pegou veneno e cada membro do seu conselho teve que tomar esse veneno para provar se tinham ou não tinham fé o suficiente para servir no conselho da igreja. Alguns dos membros não tiveram fé o suficiente, e o pastor foi acusado de assassinato em segundo grau. Quando Satanás levou Jesus ao pináculo do templo, ele disse: lança-te daqui, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor nunca planejou que ninguém, de forma deliberada, se colocasse em risco para ter que provar nada. Ele não espera que você pegue serpentes ou que beba veneno para provar que você tem fé. Não tentarás o Senhor teu Deus. Você não tem que praticar nenhum ato impulsivo para fazer prova da sua fé. Versículo 19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E daqui em diante vocês não verão mais o Filho do Homem até que o vejam sentado à direita do trono em glória. Versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Agora, há uma condição nas Escrituras. Os sinais não são para serem usados como truques, drama ou como um show para chamar a atenção das pessoas. Os sinais nas Escrituras eram usados para confirmar a verdade do que eles declaravam. E esses que ficam anunciando cultos de milagres, venha e veja um milagre, venha receber a sua cura. E os que anunciam e usam sinais, milagres e maravilhas como ferramentas para atrair a atenção das pessoas, para atrair a multidão, não seguem o modelo bíblico. Não era esse o propósito. O propósito dos sinais e maravilhas era o de confirmar a verdade da mensagem que eles declaravam, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Os sinais seguiram, não precederam. E toda vez que você coloca os sinais na frente e faz alarde desses sinais, você reverte a ordem de Deus. O principal é proclamar a verdade de Deus. Isso vem antes, vem primeiro. Os sinais apenas confirmam que o que eles proclamavam era realmente verdade. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo poder de Jesus Cristo. E te agradecemos, Senhor, porque por Ele nós temos vida e vida em abundância. Senhor, nos ajuda, no decorrer dessa semana, a compartilhar a vida de Jesus. Que a sua luz, Deus, possa brilhar diante de nós. Que os que estão na escuridão possam ver a luz, possam ir à luz e serem salvos. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Que nós andemos nessa luz, Senhor, em nome de Jesus. Amém. O que eu devo fazer com esse homem Jesus, que é chamado Rei dos Judeus? Você tem que decidir. Você é o juiz. Mas você também é o requerente. Você está julgando você mesmo. Se você não o recebeu, você o rejeitou. Se você não o confessou, você o negou. Se você não acredita nele, você está perdido. Eu o encorajo a confessar Jesus como o seu Salvador, a crer nele, a submeter a sua vida ao Rei. Curve-se diante do seu trono, beije o seu cetro. Você vai descobrir que servi-lo é reinar em justiça, em amor e paz. Talvez hoje você queira fazer o seu compromisso com Jesus Cristo. Eu o encorajo a ir até a sala de oração e lá se ajoelhe diante do Senhor e peça a Deus para ter o controle da sua vida. Dê a Ele os restos, os pedaços quebrados. Você vai se admirar como Ele pode pôr tudo no lugar e fazer de você algo que vale a pena. Porque Jesus disse que a redenção é possível, e foi por isso que Ele veio, para buscar e salvar os que estão perdidos. Que Deus abençoe vocês, que Ele os encha com o seu amor, com o poder do seu Espírito, que vocês sejam obedientes à comissão, ao mandamento, e que aproveitem as oportunidades para declarar o Evangelho aos que estão ao seu redor e através da vida que vocês vivem. Que o Senhor lhes dê uma semana proveitosa, espiritualmente falando. Que vocês cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.